Saudações, bem-vindos ao FM 10 Minutos com atualidade nacional e internacional através do podcast da Miramar. Moçambique continua com déficit de recursos humanos especializado no setor de saúde. Para reverter o cenário, o setor vai potenciar a formação acelerada do pessoal especializado em saúde. Com pouco menos de 30 milhões de habitantes, Moçambique continua aquém de responder às exigências da Organização Mundial da Saúde em cuidados de saúde básicos. É que, atualmente, o país conta com um rácio de 7 médicos por 100 mil habitantes, o que está aquém dos 10 médicos exigidos, e mesmo assim, o país cresceu 3,2%. A Secretaria do Estado revelou que, para responder às necessidades ao nível da cidade de Maputo, prevê-se a formação de 250 profissionais em exercício nas diversas áreas, mas sem descurar os novos ingressos. Atualmente, Moçambique conta com 357 médicos especialistas de várias áreas, 60% em Maputo, e exige especialidades que não dispõem de especialistas como cirurgia abdominal, cardiovascular, torácica, entre outros. Esses dados foram avançados na cerimônia de abertura do seminário sobre a formação acelerada do pessoal de saúde, encontro que vai discutir formas inovadoras e eficazes para formação acelerada de profissionais de saúde especializados, bem assim, formas de retenção dos já existentes. Um aparatoso acidente de viação feriu e matou ocupantes de uma viatura ligeira na manhã desta quinta-feira na estrada circular de Maputo. A jornada laboral ainda estava para iniciar quando acabou em morte na estrada circular de Maputo. O veículo transportava pedreiros do estaleiro para o local da obra. A velocidade que empreendia não permitiu descrever a rotunda. Duas pessoas morreram no local e um na ambulância, a caminho do hospital. Muitos feridos graves. Estes acusam o condutor. O máximo de velocidade que pôde é o que as vítimas dizem que tal condutor tem aplicado sempre que os transporta e rejeita qualquer correção. Terão submetido queixa ao patronato, mas este esteve sempre ao lado do condutor. Ganhar tempo é o lema da empresa. Rotunda de Casa Jovem, um local que, segundo moradores, conhece muitos acidentes. Neste acidente, em concreto, quando o carro perdeu direção, galgou o degrau do passeio, capotou e projetou todos os ocupantes para a mata e contra obstáculos como postes e pedras. O Hospital Central de Maputo fala do estado clínico das entradas registadas. Estão em curso na estrada circular obras de redução de degraus de rotundas para minimizar os danos em acidentes deste tipo. Em algumas rotundas, as reduções já estão concluídas. Há entre cidadãos quem esperava diminuição também dos diâmetros. Transportadores e passageiros desobedecem medidas de prevenção da propagação do novo coronavírus, com destaque para a desinfecção das mãos. Por outro lado, mototaxistas dizem que transportar um passageiro de cada vez prejudica o negócio. Porte de produtos higiênicos para desinfetar passageiros é o que as autoridades exigem dos transportadores. Os poucos que os têm não aplicam a medida sob alegação de recusa por parte dos passageiros. É quase uma troca de acusações, pois os passageiros dizem que os transportadores não mostram pretensão de os desinfetar ao acederem aos veículos. Há entre os passageiros quem trata de se precaver. Os mototaxistas com recurso à chupela dizem-se prejudicados com a medida de carregamento de um passageiro de cada vez. As autoridades dizem estar atentas para garantir que o cumprimento dessas medidas resulte na redução de contaminações, internamentos e óbitos por Covid-19. De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, o número total de infectados nos 55 Estados-membros da organização é de 3.703.913 e o de recuperados nas últimas 24 horas é de mais de 19 mil, para um total de 3.241.258 desde o início da pandemia. A África Austral continua a ser a região mais afetada pela Covid-19, com 1.763.667 infectados e 52.666 mortos. Nesta região, a África do Sul, país mais atingido pela Covid-19 no continente, registra 1.482.412 casos e 47.145 mortes. O Egito é o segundo país africano com mais vítimas mortais, a seguir a África do Sul. Ele registra 9.804 mortes e 171.390 infectados, seguindo-se Marrocos com 8.436 vítimas mortais e 476.689 casos. Entre os 6 países mais afetados estão também a Argélia, com 2.928 óbitos e 109.690 casos. A Etiópia, com 2.167 vítimas mortais e 144.249 infecções. E o Quênia, com 1.791 óbitos e 102.221 infectados. Em relação aos países de língua oficial portuguesa, Angola registra 487 óbitos e 20.210 casos de infecção. Seguindo-se Moçambique, com 486 mortes e 46.736 casos. Cabo Verde, 138 mortes e 14.543 casos. Guiné Equatorial, 87 óbitos e 5.663 casos. Guiné-Bissau, 46 mortes e 2.826 casos. São Tomé e Príncipe tem 18 mortos e 1.385 casos. O primeiro caso de Covid-19 em África surgiu no Egito a 14 de fevereiro de 2020, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registrar casos de infecção a 28 de fevereiro. A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 2.341.496 mortos no mundo, resultantes de mais de 106,8 milhões de casos de infecção. Um cidadão foi morto pelo seu amigo depois de uma discussão no distrito de Mussourize, na província de Manica. Uma amizade que terminou em morte no distrito de Mussourize, em Manica. Samuel Carlitos e Petros Lucas eram amigos de infância, partilhavam vários momentos. O companheirismo e a confidencialidade estenderam-se para o consumo de cannabis sativa, vulgo suruma. Sob efeito de droga, a amizade dava espaço para risadas, mas também para pancadaria e ameaças de morte. Ameaças que ganharam consistência de promessa. Na calada da noite, Samuel dirigiu-se à casa do amigo, empunhando faca. Sem muita conversa, conta-se que Petros Lucas deu vários golpes à vítima, que acabou por encontrar a morte. O acusado foi conduzido ao comando distrital de Mussourize. A esposa do finado rebate e diz que viu quando o falso amigo introduziu-se na residência, obrigando-a a manter-se calada, e depois espetou a faca na parte do abdômen. Na zona, todos clamam por justiça. A detenção do suposto homicida foi possível através de um trabalho conjunto entre a PRM e o CERNIC. Os restos mortais do Petros já foram a enterrar no cemitério local. Já está em funcionamento no bairro Mulemboane, em Inhambane, uma nova escola secundária, estabelecimento de ensino que vem encurtar as distâncias dos mais de 100 alunos residentes no mesmo bairro e arredores. Trata-se da Escola Secundária 4 de Outubro, uma infraestrutura construída de raiz no bairro Mulemboane, na cidade de Inhambane. A mesma é composta por 8 salas de aula, totalmente equipadas com carteiras para os alunos, secretárias para professores, um bloco administrativo, além de casas de banho. Numa primeira fase, a escola vai beneficiar cerca de 900 alunos do primeiro ciclo do ensino secundário, que tinham de percorrer 5 km para chegar numa escola secundária. A diretora da Educação e Desenvolvimento Humano em Inhambane, Palmira Pinto, fez saber que a construção desta infraestrutura tem em vista melhorar cada vez mais a qualidade do ensino. O governador de Inhambane, Daniel Chapo, apelou aos professores, alunos e à comunidade de Mulemboane a cuidar da infraestrutura. Na mensagem lida pelos alunos durante a cerimônia de inauguração, agradecem e prometem fazer de tudo para manter limpa e em bom estado a escola, mas pediram biblioteca e água. Em jeito de resposta ao pedido dos alunos, Daniel Chapo fez saber que a Idilidade de Inhambane, presidida por Benedito Guimino, vai construir um sistema de água e que estão em curso ações para alocação de energia no local. Aumentaram casos de cólera na província de Nampula. O número de pessoas com o problema de cólera na província de Nampula continua a aumentar. Os dados anunciados esta quinta-feira pelo secretário de Estado naquela província, Matt Gondola, apontam para 150 pessoas com a doença. Os casos de cólera na província de Nampula antes eram registrados com muita incidência no posto administrativo de Namialo, no distrito de Mekonta, e agora já eclodiram para o posto administrativo de Korani. Os dados anunciados esta quinta-feira pelo secretário de Estado nesta província, Matt Gondola, apontam para 150 pessoas com a doença, dos anteriores cerca de 130 casos. E é desta forma que chegamos ao ponto final de mais uma edição do FM 10 Minutos no podcast. Não deixe de acompanhar o desenvolvimento destas e outras notícias quando forem 19 horas e 45 minutos no Fala Moçambique, comigo, Clemente Carlos, e minha colega Adila Isabel. Grato de coração pela atenção dispensada e eu volto amanhã.